programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora vivo, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão de Desporto Associativo hoje é a primeira da primavera, que chegou ontem, e é dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizada e apresentada por mim próprio, Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. Os diretos são sempre aos sábados, entre as 17 às 18 horas. Hoje temos tempo extra, vamos até às 18h30. Com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã, e tem ainda podcast disponível no site da radioalfa.net. Vamos aos temas principais de hoje, começando pelo futebol Nacional 2. Na última jornada de campeonato, as equipas do 1º ao 8º lugar empataram todas. O Lusitanos de Samor mantém-se na liderança com 40 pontos. Hoje está no estádio de Cheyron, em Samor-de-Fossé, onde vai receber o Futebol Clube de Bobigny 94, mais daqui a pouco, a partir das 18 horas. No Campeonato UEFA, Liga dos Campeões, o Sporting fez a viravolta na qualificação, goleou o Bodø Glimt da Noruega por 5-0 e vai defrontar o Arsenal nos quartos de final. Na Liga Europa, Sporting Braga também goleou o Frankenvaros por 4-0. O Braga joga com o Betis de Sevilha no dia 8 de abril para os quartos de final. Já o Porto confirmou a passagem para os quartos de final também com a vitória de 2-0 sobre o Stuttgart da Alemanha e joga dia 16 de abril com o Nottingham. Este fim de semana joga-se a 20ª jornada no Campeonato de Futebol da Primeira Liga Portuguesa, que já começou ontem com o Estrela da Amadora 4, Casa Pia 0. Neste momento já se joga há pouco mais de meia hora no Famalicão Nacional 0, Moreirense Arouca também 0. Os marcadores ainda não funcionaram nestes dois jogos que já começaram, como referi, há cerca de um pouco mais de meia hora. O Benfica Vitória de Sport Clube de Guimarães joga-se mais logo a partir das 19 horas. Amanhã temos o Sporting Braga Futebol Clube do Porto a partir das 21h30. Os nossos convidados de hoje, temos Henrique Mendes em direto do estádio de Cheyron de Samor, a acompanhar os Lusitanos de Samor. O Aires da Costa do Sporting Clube Portugueses de Porto Combo, João-Pierre Simão, presidente da La Portuguesa de Porto, Jorge Alexandre, presidente do Casa de Benfica de Paris Sport 78, e ainda a Rafa dos Portugueses de Vilis e Lafayette Rodrigues do Ivri Desportiva Vimaranense. O desporto começa daqui a pouco, ou seja, o desporto associativo vai começar já a seguir um pequeno intervalo. Até já. Renovamos os votos de uma muito boa tarde, 10 minutos passados das 17 horas. Vamos de imediato até ao estádio de Cheyron, ao contacto com o nosso colega Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos.
Henrique, eu começo por dizer que na última jornada as equipas classificadas do 1º até ao 8º lugar empataram todas. A ordem mantém-se para os primeiros lugares, ou seja, Lusitanos continua no primeiro lugar com 40 pontos, seguido do ASCAN da segunda posição com 39, terceiro Olímpico de Nîmes 38, CFRVA com 36 pontos e o quinto lugar, vamos só até aos cinco primeiros, que é o Istres com 33 pontos. Isto quer dizer que o grupo está cada vez mais competitivo?
Sim, claramente. As equipas também são capazes de rivalizar uma com a outra. Sempre dissemos que é um grupo complicado, é o grupo da morte, é um grupo equilibrado, e sobretudo nestes momentos onde equipas que estão em baixo e equipas que estão em cima querem também pontuar, e também há outras equipas, tal como foi o caso do Cretei, equipas que estavam mais preparadas talvez para jogar em cima, também querem finalmente mostrar que tem uma mais-valia do que propriamente a classificação está a mostrar. Por isso cada jogo é diferente. todo esse cenário é complicado, mas lá está, os dois anos continuam assim, com este ponto de vantagem, ainda é bom, novas jornadas do fim.
Está-se a revelar cada vez mais entusiasmante este campeonato, porque quando olhamos, como vos referiste, o Creta e Lusitanos, que andou para ruas da amargura nos últimos lugares, atualmente está na sétima posição, apenas a 10 pontos do segundo lugar, quer dizer que, pronto, as equipas, como disseste, todos querem pontuar e estão a revelar-se cada vez mais, mais eficazes.
Sim, por exemplo, acho que é motivação extra que está-se a tornar cada vez mais realidade conforme os jogos estão aparecendo, e por isso todos os jogos agora cada um vai ter a sua própria história, o seu próprio cenário, e não há perspectivas a anunciar vamos ganhar os dois próximos ou isso ou aquilo, não. Agora é jogo a jogo e a ver o que se passa, e bom, pelos vistos, estamos bem.
Esse empate do Lusitanos em Toulon justifica-se 1-1 ou o resultado poderia ser outro?
Não, claramente o resultado podia ter sido outro, sobretudo a ver o contexto e a ver o cenário propriamente do jogo. É difícil sempre de culpar o árbitro, isso, e lá está, decisões também por muitos prejudicados aos lusitanos, e prejudicaram muito os lusitanos, e foi o caso de uma mão nossa na grande área, que talvez dava um penalti a favor dos lusitanos, ou propriamente o penalti que surge mesmo no final da primeira parte, a 5 minutos a mais de compensação, quer dizer que o árbitro tinha dado 2, por isso é diferente, é satisfeito, mas é a história do jogo, é. Acabamos a buscar um bom no campo complicado, mas está se revelar que é mais complicado.
Ora, critica-se muito, já que estás a falar na arbitragem, critica-se muito os árbitros a nível das grandes competições, estou a falar primeiras ligas e mesmo internacionais, mas isto revela que os árbitros não é só nessas competições que falham, também falham nas pequenas, não é?
Sim, claramente. O facto de dizer que os árbitros lá em cima estão a fazer muitos erros, que talvez um nível completamente diferente, também olhamos isto lá embaixo, no nível amador, e quando surge assim algumas decisões, uma mão no assinalado, e mesmo assim eles estão sempre a dizer desculpa, não há. Agora chegamos nos momentos que são para definir um campeonato e o destino de uma equipa, estas decisões lá não são pequenas, e lá está, com os árbitros. Bom, também não são de vez em quando as datas, mas quando aí no frente do Toulon, quase todo o estádio tinha visto que era uma mão clara e em cima de um dos jogadores do Toulon na grande área, e que era para ser o penalti, e o único que finalmente não viu foi o próprio árbitro. Agora não arranjar desculpa, até agora ainda estamos à frente, agora é continuar a fazer que os visitantes continuem com esta vontade de ganhar todos os jogos e ver como se vão, e por isso vamos continuar assim.
Ora, Henrique, isto passa-se no grupo C, onde o Lusitanos de Samora está na liderança do grupo C. Olhando para o grupo B, vimos um outro Lusitanos, mas desta feita o Lusitanos de Thionville, que também está no primeiro lugar do grupo, mas este com uma vantagem muito superior, tem 43 pontos, enquanto o segundo classificado tem 38. O que é que isto pode significar para as equipas portuguesas?
É assim, eu sei que não estou muito atento ao que é que se passa nos outros grupos, por isso o Tchombil claramente dava a sensação que estavam quase a carimbar o facto de lá ir facilmente, só que este nível é completamente diferente. Notámos que de vez em quando há uma primeira parte, que é uma segunda parte de campeonato, que uma equipa pode estar com muitas dificuldades lá embaixo na primeira parte, pode depois acordar e ter um quebra-cabeça na segunda parte. E nos Lusitanos é assim, nos grupos são assim. Mas vamos continuar a ver o que é que se passa, o destino dos grupos ainda não acabou por ser definido.
Ora bem, o Lusitanos recebe hoje o Bobigny para a 22ª jornada. Recordemos que o Bobigny venceu por 1-0 na primeira volta, frente ao Lusitanos, e vitória essa que foi a primeira do Bobigny nesta temporada de campeonato. Ora, este Bobigny é uma equipa sempre cheia de surpresas e imprevisível para o Lusitanos.
Sabemos que é um derby sempre imprevisível, um derby sempre um jogo à parte, e sobretudo está o primeiro que vai acontecer hoje em Cheon, e sabemos que daqui a 15 dias temos outros também, frente ao nosso querido inimigo do Cretei, por isso sabemos que é sempre um jogo à parte. E aconteceu isto lá, mesmo como digamos assim, uma dominação do Crete e dos lusitanos lá em casa do Bobigny. Surgiu um remato desviado que foi que fez a decisão. Veremos o que será hoje, mas sabemos que também que os jogos tanto do Bobigny são sempre jogos à farta e são com muito espetáculo e muita concorrência pela frente, com duas equipas que já se conhecem de cor, e sabemos que pode, é a parte, não tem nada a ver, não é o primeiro que vai jogar, ou talvez uma equipa que está a jogar a sobrevivência. É uma equipa do Bobigny que também se lembra que o ano passado estava a jogar para a subida, quer dizer que eles também querem vencer os lusitanos e ser um quebra-cabeça até o fim.
Ora, o Bobigny, que está na 12ª posição, tem 24 pontos, desloca-se hoje ao Lusitanos de Zamora, no estádio de Cheron, um estádio sempre acolhedor para quem queira ir assistir aos jogos de futebol e não só, também viver um bocadinho a terceira parte, não é? Vamos aqui convidar os portugueses que andam aí nos arredores, que vão ainda, têm tempo de ir até ao estádio de Cheron, Henrique.
Podem vir, sobretudo que o sol já permitiu de meter o ambiente como deve ser aqui em Cheron. Depois então destas pessoas talvez ir ter uma caminhada ao bordo da mão, não sei para onde, mas podem vir agora estar no churrascão para evitar, que já o churrascão já está a funcionar, já estão aí as merguezas, as fatias de tudo que é bom para comer e as batatas fritas, claro. Quer dizer que há muitas coisas que podem vir e aproveitar e saber saborear um grande jogo, porque vai ser um grande jogo, 18 horas e 15 em Lusitanos, Bobigny.
Ora, bom jogo de futebol, boa temperatura, é o primeiro jogo no Cheron desta primavera 2026, começou ontem, portanto tudo em boas condições para se ir até ao estádio de Cheron. Obrigado, Henrique, e até um bom jogo e boa continuação aí no estádio de Cheron, a acompanhar esse jogo então, Lusitanos de Zamora, Bobigny 93. Até logo.
Obrigado.
Recordemos então que no estádio de Adolphe Cheron, a partir das, em Samor de Fossé, perdão, assim é que está certo, hoje, a partir das 18 horas, Lusitanos de Samor recebe um dos rivais em derby, Futebol Clube Bobigny 93. Não perca a possibilidade de ir assistir a um bom jogo, viver um bom momento no estádio de Cheron, hoje, com um bom sol, bom tempo de primavera, que, como já referi, começou ontem. Passamos para o Lusitanos de Thionville no Grupo B, que empataram 2-2 em casa do Epinal. O Lusitanos continua, Lusitanos de Thionville, agora é sim, agora é outro, que está no primeiro lugar com 43 pontos em 20 jogos, menos um jogo com os rivais, que são na segunda posição o Futebol Clube de Bourges, tem 38 pontos, e o Futebol Clube de Dieppe, terceiro classificado, tem 25. O Fiorane Agria tem 33, os mesmos pontos com o quinto classificado do Agnou, também 33 pontos. Hoje, às 18 horas, o Furiani Agria recebe a equipa do Lusitanos de Thionville em Bastia, na Córcega. Passamos ainda também a falar sobre o Lusitanos B, que joga no campeonato da Liga Regional de Paris-Île-de-France no Grupo C da Regional 2. Eles que também jogam amanhã no estádio de Cheron a partir das 13 horas e vão receber a União Desportiva do Palaiseau. Agora vamos até Seine-et-Marne, até ao campeonato distrital da Liga de Seine-et-Marne na divisão 2, grupo B, onde estão os portugueses de Pontecombo, e saudamos desde já um dos dirigentes da secção futebol, Aires da Costa. Boa tarde.
Boa tarde, César Gomes.
Aires, os portugueses de Pontecombo fizeram mais uma goleada na semana passada, 5-2 em casa frente ao Futebol Clube Ozoar. Como é que foi essa vitória? Fácil e merecida?
Foi uma vitória fácil e merecida, quer dizer, todas elas são merecidas, não é? Desde que se ganhe. por essa diferença. Foi um jogo fácil, nós
somos aqui ganharam e confirmaram, não foi?
É verdade, é por isso que estou a dizer, não é?
Sim, senhor.
Não, foi um jogo fácil.
Ora, no primeiro lugar, com mais 2 pontos sobre o segundo classificado e menos um jogo, são o melhor ataque com 44 golos marcados, a melhor defesa com 12 golos sofridos, apenas sofreram uma derrota em 15 jogos de campeonato este ano. Ora, como é que os adversários olham para vocês quando entram em campo?
Olha, com um bocadinho de respeito, que é normal, sempre com vontade de ganhar, e nós, evidentemente, do outro lado, com vontade de vencer, não é? Não, penso, como eu já disse aqui há tempos, já o Sousa Gomes, penso que este ano temos um bom grupo, tanto na equipe A como na equipe B. A equipa B também está em primeiro lugar. Vamos ver se conseguimos a subida este ano.
Fale-nos um pouco também sobre as outras equipas, se possível.
Sim, temos a equipa de U16 que estão em primeiro lugar também. Temos a equipa 18 que estão em segundo. E depois temos a equipa de veteranos, que está uma em liga, está outra na terceira divisão, que também está em segundo lugar. Quer dizer, toda a gente está dentro do nosso projeto.
Ora, sabemos que o vosso principal projeto, efetivamente, é a subida de divisão, o que se conjuga de jogo em jogo, não é?
Exatamente, de jogo a jogo. Amanhã temos um jogo muito difícil, vamos a Mitre Mori. É um jogo bastante difícil, mas vamos com esperança em ganhar.
Ora, amanhã, efetivamente, vocês têm a deslocação ao Complexo Desportivo Robert Marchand, em Mitre-Mory, onde às 15h30 vão disputar mais um jogo de campeonato, frente ao Mitri com Ponsegueri. Qual é a expectativa que têm deste jogo, dado que o vosso adversário é atualmente terceiro classificado?
Exatamente, pois por isso é que eu estou a dizer que será um jogo bastante difícil, mas os rapazes estão com vontade de trazer os 3 pontos.
Muito bem.
E nós também, claro.
Agora passemos para o futebol profissional, a Liga dos Campeões, quartos de final. Sporting, lá está, conseguiu fazer uma grande viravolta frente aos noruegueses. Perderam 3-0 na Noruega. Em Alvalade não houve papas na língua, como se costuma dizer.
Não, o Sporting jogou e mereceu ganhar de longe, porque mereceu passar a vitória de longe, porque 5-0 não há, faltou, como se costuma dizer. Mas é verdade que na primeira mão o Sporting esteve bastante mal, não foi o Sporting que nos habituou hoje nas competições europeias, e na terça-feira redimiu-se de tudo aquilo que fez de mal no primeiro jogo.
Ora, o próximo jogo agora para os quartos de final vai ser na terça-feira, 7 de Abril, em que o Sporting recebe em Alvalade o Arsenal, e depois, na quarta-feira, 15 de Abril, perdão, tem deslocação à Inglaterra, à casa do Arsenal. Isto pode ser bom ou menos bom para o Sporting de jogar primeiro em casa e depois fora?
Eu, quanto a mim, acho melhor, porque o Sporting em casa tem-se mostrado que, de facto, joga melhor, já está mais confiante, tem o público a puxar por eles e essa coisa toda, são mais confiantes. Esperemos é que façam um bom resultado para depois aguentar, porque, claro, não vai ser fácil no Arsenal.
E ora, vai ser um jogo em que eles vão encontrar o ex-ponta-de-lança do Sporting, o Gyökeres, não é?
O ex-goleador, mas agora também tem outro. E o outro agora marca poucos.
E os portugueses vão saber como tapar o caminho para ele não marcar, não é?
Espero bem, mas ele não é fácil de marcar.
Ângela Costa, e como sportinguista, o que é que espera deste jogo?
Espero que o Sporting passe. Espero que o Sporting passe esta eliminatória, porque seria bom para as meias finais, seria muito bom para Portugal.
E nas meias finais, se o Sporting conseguir passar, nas meias finais vai ter pela frente um Atlético de Madrid ou um Barcelona.
É, de certeza.
Acha que o Sporting tem pergaminhos para poder ir até à final? Por que não?
O Sporting tem boa equipa, se os alunos, não há dúvida nenhuma. O Sporting tem uma equipa que batalha, uma equipa séria, um treinador muito humilde, fala pouco, e o que fala retrai-se um bocadinho, porque pela frente estão outras trutas, não é? Outros treinadores que falam mais e ele retrai-se um bocadinho. Mas às vezes é melhor falar pouco e acertar mais.
E já agora, para falar também um pouco da Primeira Liga Portuguesa, Sporting segundo, atrás do Futebol Clube do Porto, acha que matematicamente ainda é possível, mas dado o futebol que se joga da parte e de outra, tanto o Porto como o Sporting, acha que ainda é possível o Sporting chegar ao primeiro lugar?
Tudo vai, para mim, quanto a mim, tudo vai depender do jogo de domingo de amanhã, entre o Braga e o Porto. Tudo vai depender deste jogo. embora faltem bastantes jogos ainda, mas é uma deslocação muito difícil e o Porto, se ganhar amanhã, praticamente vai... Acho que podem encomendar as faixas.
O Porto que amanhã, com a fadiga do jogo da Liga Europa nas pernas, em Braga, não vai ser nada fácil também.
O Porto tem uma coisa que tem feito bem, Sousa Gomes, tem utilizado muitos jogadores e o plantel está um bocado refrescado a esse nível, porque nunca jogam com os mesmos. A prova é que ontem, na quinta-feira, acabou por jogar com a mesma equipa que jogou lá na Hungria. Na Hungria, não.
Na Alemanha.
Na Alemanha, na Hungria foi o Braga.
Sim.
É uma prova de que ele rola o efetivo e a fatiga não vem tanto como o Sporting, porque o Sporting até viu-se obrigado a adiar o jogo com o Tondela, precisamente por causa da fatiga dos jogadores.
Muito bem. Ângelo da Costa, obrigado por ter estado connosco no Desporto Associativo. Só para lhe deixar uma pequena informação, mas o senhor está a acompanhar certamente também, tal como nós, a sua equipa de coração Famalicão está a jogar com o Nacional neste momento e empatados a 0 bolas. Ainda não houve gol de
partida. Eu estou a acompanhar o jogo.
Muito bem. Obrigado, Ângelo da Costa, e boa continuação. E se tiver
para
torneios no, e se no futuro tiver torneios para anunciar e para organizar, não hesite em enviar-nos.
Temos o torneio da Páscoa, no 4 e 5, das camadas jovens.
Ficamos a aguardar essa informação para podermos falar dele, está bem?
Ok, pronto. Muito bem.
Um grande obrigado a si também e boa continuação aos portugueses Potom Combo. Portugueses Potom Combo, como referimos, está no primeiro lugar da tabela classificativa do Grupo B na 2ª Divisão do Distrital Liga Seine-et-Marne, e que amanhã tem deslocação à casa do 3º classificado, Mitry Compan Goedi, a partir das 15h30 no Complexo Desportivo Robert Marchand em Mitry Mori. Vamos para um outro campeonato, mas agora do domingo de manhã, La Portuguesa de Porto. Já temos connosco o Jean-Pierre Simon, presidente. Boa tarde, Jean-Pierre.
Boa tarde, tudo bem?
Sim, tudo uma boa, e convosco?
Está tudo.
Muito bem. A vossa equipa disputa o campeonato da Liga Regional de Paris-Île-de-France CDM. Estão no Regional 2, Grupo B, atualmente terceiro, quarto classificados, atrás do Grupo Esportivo Os Vinhotos, são terceiros. Ora, como é que é esta posição? Como é que esta posição está dentro dos vossos objetivos?
La position, oui, au niveau du classement, le classement il fait pas mentir. L'objectif c'est toujours d'être le plus haut possible, de gagner le maximum de matchs, mais je pense qu'on a notre place.
Ora, tendo o vosso lugar com mais 8 pontos também sobre a linha de promoção, consideram-se já confortáveis para a manutenção ou ainda há perigo daqui até ao final?
Comme on dit, on regarde toujours dans le rétroviseur, hein. Je préfère être à ma place qu'eux à la leur, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin d'en haut, mais on n'est non plus pas très loin d'en bas, donc on regarde dans le rétro quand même.
Ora, uma classificação, um campeonato que também está muito reunido e bem disputado.
C'est très excitant.
Ora, olhando para as equipas portuguesas que jogam neste grupo, temos o Grupo Esportivo Os Vinhotos, Franco-Portugueses Vidier, Portugueses de Antony, Portugueses de Ulisse. Como é que é esta relação que vocês têm com as outras equipas portuguesas?
Ah, muito boas. Eu m'entends vraiment bien avec toutes les directions adverses, toutes les équipes adverses. J'ai vraiment aucun problème. Moi, ça va faire presque 25 ans que j'entraîne au niveau de la CDM, donc je connais un petit peu tout le monde et ça se passe super, super bien.
Jean-Pierre, en général, ouais. As equipas portuguesas consideram que se manter num nível de competição tal como este está cada vez mais difícil. Vocês também sentem essas dificuldades?
Sim, dificuldades sim, porque o campeonato está cada vez a ser mais disputado. As equipas estão cada vez a ter um nível de idade muito mais novo. Antigamente as CVMs eram dos 30 para cima, agora já se começa a ver dos 20 para cima e dos 20 para baixo.
Ora, mas a dificuldade que eu estava a fazer referência é mais a nível financeiro e a nível de jogadores e acompanhantes para acompanhar a equipa.
Eu, por acaso, não tenho este problema ainda. Este ano temos um plantel muito, muito, muito grande. Estou sempre bem acompanhado com os dirigentes, com os... Eu para agora, não estou a sentir essa falta.
E a Câmara Municipal também vos apoia? Dá-vos alguma ajuda?
Ah, dá-nos as instalações todas. Terreno, balneários, o que for preciso, o nível de material.
E é já é uma grande ajuda.
Já é bem bom, já é bem bom.
Quem assistir aos vossos jogos, onde é que pode ir assistir? Onde é que pode ir?
O estádio Jorge Foulon, em Somam.
Ora,
a Avenida Verdun.
Qual é o método principal que vocês praticam para angariar fundos a fins de manter a vossa equipa em competição? Organizam torneios, têm festas, como é que vocês praticam?
Temos duas festas com o fim do ano, que é São João e o 14 de Juillet, que é organizado pela Câmara de Nissanan, e temos já um standard a fazer frangos, a fazer marguês, a passar um convívio assim com a malta toda. E tirando isto, as licenças também dos jogadores, e lá um patrocinador, e lá vamos nós.
Amanhã tem um derby entre duas equipas portuguesas, recebem o Grupo Desportivo Os Minhotos. Qual é a sua antevisão para esse jogo?
Ah, vai ser difícil, no primeiro jogo, na primeira mão, também fomos lá levar um baile, e agora vamos tentar ganhar o jogo amanhã, que vai ser importantíssimo.
Ora, sei que para falar do desporto profissional e internacional, o João Piotr está mais, je dirais en français, mais à son aise, está-me a falhar a palavra em português, para falar do Paris Saint-Germain, que das outras equipas portuguesas. Ora, qual é o sentimento que teve ao ver que o Paris Saint-Germain vai jogar com o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões?
Ah, moi, j'y crois dur comme fer. Je pense qu'ils se sont réveillés au bon moment. Le dernier match, là, contre Chelsea, j'aurais pas mis 5 euros. Et en fin de compte, c'était le tour presque le plus facile. Je pense que l'effectif revient au top avec un objectif commun, c'est de ressoulever la Ligue des Champions.
Ora, se passarem nos quartos de final, o PSG pode encontrar pela frente o Real Madrid ou o Bayern de Munique. Qual deles o mais difícil?
O Bayern de Munique. Bayern de Munique, c'est incomparable. Ouais. O Real, já fui a Real, acho que, mas o Bayern, primeiro Bayern e o Arsenal, duas equipas ao top.
Mas se calhar com o Real Madrid vão encontrar um Mbappé, não é?
Não importa, venha o que vier,
João Piotr, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo.
Obrigado, eu.
Boa continuação e, sobretudo, um bom jogo para amanhã nesse derby entre portugueses. Boa tarde.
Ok, obrigado e boa tarde.
Ora, amanhã, lá para o Portuguesa da Porto, quarto da classificação com 23 pontos, recebe a outra equipa portuguesa, o Grupo Desportivo Os Minhotos, terceiro classificado, tem 24 pontos, isto no estádio Jorge Foulon e na Issio Malna, a partir das 9h30. Façamos aqui uma pequena página de publicidade, já voltaremos a seguir. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio...
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha.
Ora, regressamos para a continuidade da emissão de hoje. Relembramos que vamos estar na sua companhia até às 18h30, portanto com tempo extra no horário habitual, que é entre as 17 e as 18 horas. Hoje vamos até às 18h30. Estamos a acompanhar o Famalicão Nacional e o Moreirense Arouca. Já se joga na segunda parte e os resultados dos dois jogos mantêm-se ainda em branco, 0-0 para Famalicão Nacional e Moreirense Arouca. Esta 27ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já começou ontem com a Estrela da Amadora 4, Casa Pia 0. Daqui a pouco, a partir das 19 horas, teremos o Benfica Vitória Sport Clube Guimarães e Santa Clara Gil Vicente. À noitinha, Tondela AVS a partir das 21h30. Amanhã, às 16h30, Estoril Rio Ave, às 19h, Alverca Sporting e às 21h30, Sporting Braga, Futebol Clube do Porto. Vamos dar uma voltinha pelo futsal, vamos até ao distrito de Ivelines, na primeira divisão. Já temos Jorge Alexandre, presidente da Casa do Benfica de Paris Sport 78, connosco e vamos saudar com boa tarde, Jorge.
Olá, boa tarde, senhor Sousa Gomes, tudo bem?
Tudo muito bom aí convosco.
Também está tudo, obrigado.
Se, aí um solinho aí em Saint Germain, não é?
Está fixe. Está muito bom.
Ora, segundo dia de primavera, traz-nos um sol radiante e uma boa temperatura. O que é que se pede mais? O que é que se pede mais para a prática do desporto?
Ora, é verdade, mas nós estamos fechados nos ginásios. É verdade,
sim, faça sol, faça chuva, a temperatura para vocês é sempre a mesma. É a vantagem de ter o futsal, não é?
É isso mesmo, sim.
Ora, o CBPS, que significa Casa do Benfica de Paris Sport, venceu em casa do Tucio Nebla por 3-2 e aumentou a distância para mais 9 pontos sobre este rival, que é agora o terceiro classificado. Foi uma boa vitória?
Foi muito sofrido, mas foi boa. Porque é verdade que foi adiado para hoje, vamos jogar hoje às 8h30. E é verdade que foi um jogo complicado, porque sabe que ficamos todos bem. Conseguimos passar para o primeiro lugar, ganhámos 3-2, é verdade que foi um bom jogo, foi um muito bom jogo. Mas para mim, a equipa que nós normalmente vai lutar para o título é menor, era atual, porque era atual, ainda faltam dois ou três jogos.
Ora, na atual, efetivamente, tem dois jogos a menos que vocês.
É isso.
Estão a 6 pontos, portanto, vocês têm 38 pontos no primeiro lugar. Na atual, tem 32 a menos 6 pontos. Se vencerem os dois jogos que têm atraso, ficam em igual pontuação com vocês. Só que a diferença é que vocês venceram o primeiro jogo por 4-3. Não sei se é o confronto direto contra, se é igual a veragem.
É, boa novidade, não, mas de toda maneira nós jogámos contra eles. O último jogo é em nossa casa, é o 22
de maio. O último jogo vai ser na vossa casa, no vosso terreno, frente ao La Atual, portanto vai ser o jogo do encerramento e o jogo decisivo poderá ser na última jornada.
É isso mesmo, eu penso que vai ser assim, de toda maneira, falta poucos jogos e é verdade que é bonito assim, por uma vez que temos luta para o fim. Bah, é sempre assim de toda maneira, mas desta vez, em nossa casa, temos como é que se diz, a força do público e pode ser, e para mais temos um lindo ginásio, que cuidado da nação convite, o 22 de maio, todos no ginásio do Vicente Nacional para apoiar a Casa do Benfica, para fazermos subir para a R3, que já há tanto tempo que queríamos subir, penso que vai ser este ano, vamos ver.
Pronto, é o vosso principal objetivo, já tivemos a oportunidade de falar disso, portanto, mas é um campeonato que até à última jornada vai ficar intenso para vocês, e para o adversário, não é? Para o rival, não é?
Sim, os outros... é bonito no futsal.
os outros praticamente já não se falam porque já estão fora da corrida ao primeiro lugar, não é? O vosso próximo jogo de campeonato será na sexta-feira próxima às 21 horas, no ginásio Philippe Piver, em Saint-Germain-en-Laye, que é o vosso estádio,
o vosso ginásio.
Quais são as expectativas para este jogo, dado que o Andrézi está na quarta posição?
É um derby, porque foi sempre o derby de Ivelines, porque o Andrézi é mesmo lá de Saint-Germain, e é uma equipa rival, e temos lá amigos, e foi sempre grandes jogos também competitivos. De toda maneira, toda a gente quer nos ganhar. Sabe que nós do Benfica, toda a gente quer ganhar, mesmo quando jogámos, por exemplo, quando jogámos a jogos amigáveis, toda a gente quer, e é normal, toda a gente quer ganhar uma grande equipa, estamos do Benfica.
Ora, o Benfica que esperemos que daqui por 2-3 anos o encontremos na primeira divisão nacional a jogar contra o Sporting de Paris.
Isso, vamos ter com as meninas ganharam na quarta-feira, vão jogar amanhã, e as femininas estão no R2. Quer dizer que as meninas, se está tudo bem, podem-se, quando subirem para o R1, já vemos que o Sporting não há mais alto, por enquanto.
Uhum.
O campeonato nacional ainda não existe, das femininas. Se de calhar daqui por um ano ou dois, vamos ter já um derby de Lisboa, feminino, bom lá, já é melhor que nada.
Benfica Sporting, Sporting Benfica, né?
É isso mesmo.
É esse o vosso principal objetivo, a nível de masculinos, chegarem até à primeira divisão?
Claro, claro, isso é o nosso objetivo, porque nós seguimos o exemplo do Sporting, porque o Sporting já é uma equipa que já está no campeonato de futsal, já é a melhor equipa de França para já, e já estão há mais de 15 anos. Bom, é o nosso, como é que se diz, o nosso exemplo. Nós estamos sempre de nos referir às melhores equipas. É verdade que o Sporting, para mim, é a melhor equipa de futsal que há na região de Paris, de França.
Ora, já agora sabemos que chegaram a um nível como o que estão a prever, é um nível que carece de um orçamento, de certos orçamentos um pouco elevados. Como é que vocês conseguem angariar esses orçamentos? Têm patrocínios, têm ajudas? Como é?
Isso, por exemplo, o problema aqui em França, por enquanto, o futsal não é profissional, mas é, por exemplo, este nível, os patrocinadores, também a FFF também ajuda, para que as pessoas vão para, expõem, por exemplo, para a Corte e tudo, eles ajudam nas viagens, mas é verdade que o mais importante é ter os patrocinadores e também ter ajudas também, porque não é profissional, não é, o futsal em França.
Acha que o futsal em França ainda está pouco, ou praticamente nada, mediatizado e devia ter mais direito à mediatização do que o que tem?
Ultimamente, já com o Campeonato da Europa, viu que eles foram jogar contra Portugal, ele já passou na bola, passou a equipa 21, mas a verdade que, não, por enquanto, ainda não tem aquela mediatização. Porquê? Porque o futebol, porque está gerido pelo futebol, o problema é esse em França, é gerido pelo FFF. Não é gerido por como é que se diz, não é independente, quer dizer que eles metem o futsal é de segunda zona para eles.
Ora, hoje vocês têm um jogo importantíssimo também, vão jogar às quartas de final da Taça de Yvelines Futsal, vão ao Miro, o ginásio Colette Besson, a Le Miro. Qual é o vosso objetivo também em taça?
O nosso objetivo é ir ao final, de toda maneira. Nós, para já, quando se joga uma taça, é para ir à final, para já temos que passar para ir às meias e depois veremos. É uma equipa também, é uma equipa que depende, porque é uma equipa que pertence ao futebol de 11 de Miro, contra nós, vai ter sempre jogadores superiores, sabe como é que é?
Ora, é uns quartos de final que foram divididos em duas partes, sim, dado que sim. Já houve dois jogos disputados. Sim. O Trap Yvelines bateu o Chateau Futsal e qualificou-se para as meias finais. Quanto sim. ao Andrézy Futsal, também foi vencer o Tussu Futsal. Aqui revela-se uma pequena surpresa, dado a classificação em que estão no campeonato.
Sim, sim. Não, mas é isso.
O Andrézy foi vencer em Tussu. Portanto, passaram, já estão na frente para as meias finais o Trap Yvelines e o Andrézy Futsal.
Vocês... E o Victor Sport.
E o Victor Sport, exato, também já passou.
Nós passámos a contra o Victor Sport.
Sim, só que eu ainda não tenho o resultado, ainda não consegui o resultado do Victor Sport em João Ponchartre, ainda não consegui o resultado.
Eu acho que foram eles que ganharam, eu acho que foram eles.
Portanto, a minha questão ao salientar estes resultados é de saber que se vocês conseguirem ganhar logo à noite, qual seria o adversário que vocês gostariam mais de encontrar?
Não, mas já está feito, sabe? Foi quando fizeram os oitavos, já sabemos contra quem jogámos os quartos, é o vencedor do João Paulo Chartrand, Victor Sport.
Muito bem. Só que, pronto, como vê, ainda temos muito poucas informações a nível do futsal, sobretudo nos distritais e nos regionais, ainda temos muito, muito pouca informação.
Nós temos o presidente de Zivrindo, que é de São Germain, pedimos para fazer parte da como é que se diz, da comissão de futsal. Eu penso que eu faço só isso, e eu faço isso por amor. Bom, portanto, se eu me dar um bom salário, eu faço parte, não há problema.
Ora, Jorge, temos aqui uma informação em cima da hora, porque temos um grande amigo que nos dá grandes informações, a quem enviamos um grande abraço ao Mário da Mota, e que nos diz que o Campeonato Nacional Feminino vai começar na próxima época, 26-27.
Sim.
Portanto, uma boa notícia para o futsal.
Mas isso é oficial, porque todos os anos dizem isso, e é sempre, o senhor Bota, assim, ele faz parte. Então, essa informação deve ser real.
Essa informação é confirmada, sim.
Ok, então ainda bem, então, assim é que é bom.
Não vem de qualquer pessoa, vem de uma pessoa que é entendida.
Eu conheço. E é um senhor que conhece bem o futsal.
É que conhece bem o futsal e todo o futebol amador da região parisiense.
27-28, é isso? 27-28.
Próxima época, 2026-2027.
Ok, portanto, uma boa notícia
que na próxima época, portanto, já começamos a ter o Campeonato Nacional Feminino. Obrigado, Mário da Mota, um grande abraço para ele.
Muito obrigado, então, para ele.
Jorge, gostaria também de salientar consigo um Benfica, a Vitória Sport Clube de Guimarães, sim, que vai ser disputada daqui a pouco.
Sim. É sempre grandes jogos contra a Vitória, para mais que o Benfica este ano está um bocadinho mais forte, mas bom. Contra o Vitória, de toda maneira, nós agora temos que ganhar todos os jogos, mesmo se vai ser complicado, ao menos para lutar para o segundo lugar.
Ora, o complemento ao que estávamos a dizer há bocadinho, o Nacional Feminino para 2026-27 já foi votado na Assembleia da Federação.
Ok, portanto, então uma boa novidade.
Oficialmente... aqui está a informação de que na próxima época 2026-2027 temos o Campeonato Nacional Feminino de Futsal.
Muito bom. Isso foi votado há pouco tempo.
Sim, senhora. Jorge, estávamos a falar sobre o Benfica Vitória Sport Clube de Guimarães, mas daqui a pouco, o que é que se pode prever deste jogo? O Benfica não pode perder, o Vitória Sport Clube quer ganhar.
Vai ser um bom jogo, vai ser certo. Toda a maneira, contra o Vitória, vai ser um bom jogo. O Vitória é uma equipa que tem um bom futebol e tem um bom treinador, mas a verdade é que nós temos que ganhar, de toda a maneira. De toda a maneira, o Benfica quando entra no campo é para ganhar, mas bom. Temos que respeitar os adversários e é verdade que o Vitória também está a fazer um bom campeonato, mas temos que ganhar de toda maneira, agora é só o fim, temos que ganhar os jogos todos.
Muito bem. Jorge, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo e que tenha um bom jogo daqui a pouco. Eu sei que já está em cima da hora de partir para ir acompanhar a sua equipa no Lemiro.
Muito obrigado.
Uma boa viagem.
Quero agradecer a você, a Rádio Alfa, e também quero alertar que nós sub-15 ganhamos jogos todos, que ainda fomos ganhar hoje a Monte La Vila.
Super. Super.
Muito bem, muito obrigado e então obrigado à Rádio Alfa e obrigado a todos e obrigado aos nossos patrocinadores.
Um grande obrigado a si também. Ora, como estávamos a referir, os portugueses, ou seja, a Casa do Benfica Paris Sport 78, que lidera o Campeonato de Yvelines no primeiro lugar, vai disputar daqui a pouco em Lemieux os quartos de final da Taça de Yvelines Futsal no ginásio Colette Besson em Lemieux, jogo que terá início a partir das 18 horas, salvo erro. Só dar aqui uma olhadelazinha na minha cábula e para confirmar, portanto, o horário é às 20h30, assim é que está certo. Portanto, não falha, vá até lá, se é benfiquista na região de Lemieux, vá apoiar o Benfica de Paris nos quartos finais da Taça da Liga de Yvelines Futsal. Continuando pelo futsal, vamos fazer referência também ao Campeonato Nacional de Futsal em França. Primeira divisão, o primeiro classificado é o atual Lavalloise com 33 pontos, o segundo Montpellier com 31, terceira posição o Sporting Clube Paris tem 29 pontos e o Gol Futsal Club está na quarta posição com 26 pontos. Eu digo a classificação destes quatro porque no final do campeonato são as equipas que vão disputar o play-off para apuramento do campeão nacional. Hoje o Sporting Clube de Paris está a jogar em casa no pavilhão Georges Carpentier em Paris 13, onde recebe o Nantes Métropole. Passamos também para os jogos de CDM, agendados para amanhã, de manhã. Vamos começar pelo Vasco da Gama, que joga em casa frente ao Paris Atlético de Paris 13M. O Castanheira de Paris recebe o Casa Galícia de Paris. Quanto aos portugueses de Bretigny, jogam a partir das 9h30 amanhã frente ao Morsan-sur-Orge em casa. Os portugueses de trabalhadores portugueses a Piafita vão jogar em Bondy. O Lusitanos de Samora, a equipa do domingo de manhã, recebe o Perreux en France. Os Minhotos de Braga, equipa B, assim está certo, recebe o Maison Alfort. quanto aos portugueses de Villeneuve-San Jorge, têm a deslocação a casa dos brancos de Creteia. Por sua vez, no Campeonato Ivelinas, Benfica da Xerges recebe o Futebol Clube da Bene, portugueses de Vilizy, equipa B, recebe o Carrière-Grésillon e o San Cirluso, também equipa B, joga em casa frente ao Sartrouville. Regressamos já a seguir para irmos com mais dois convidados. Até já. Ora, cá estamos novamente e renovamos os votos de boa tarde. Estamos na hora extra e vamos até às 18h30 para, com o desporto associativo. Vamos até Vilizy falar com o Rafa. Boa tarde, Rafa.
Olá, boa tarde.
Então, Rafa, como é que vai? Tudo bem?
Está tudo bem, consigo.
Também, vai tudo uma boa.
Boa tarde também para o Manuel.
O Manuel Santos está a perguntar se as obras estão boas.
Estão, já estou a terminar. Já está tudo a terminar.
Já acabou, estão quase prontas.
Muito exatamente.
Bem. Ora, vamos a outras coisas que nos trazem aqui à antena. Falar do futebol dos portugueses de Vilizy. Eles que atualmente estão no primeiro lugar com mais 12 pontos sobre os portugueses de Argentói, que são segundos, os portugueses de Vilizy. Já podem começar a encomendar as faixas para o pentacampeonato.
Ainda é cedo. Nós só encomendamos quando estiver matematicamente garantido. Para já ainda não está nada decidido. É jogo a jogo, mas sim, estamos perto de conquistar algo inédito, o pentacampeonato, algo histórico. E amanhã é mais um jogo, é mais uma final. Em busca do nosso objetivo.
O que eu ia para dizer é que estamos a 6 jogos do final da temporada, do campeonato. 6 jogos representam 18 pontos, vocês têm 12 de avanço, portanto seria um grande azar quando fossem perder pelo menos 2 ou 3 jogos, não é?
Sim, sim, mas no futebol tudo é possível hoje em dia.
E é aí que dá riqueza ao futebol, não é?
Sem dúvida alguma. Nós temos a possibilidade de ser campeões amanhã, até caso os nossos adversários que estão no segundo lugar e terceiro percam pontos, mas e caso nós ganhemos o nosso jogo, mas isso seria é muito complicado que isso aconteça. Por isso nós amanhã só estamos a pensar em mais um jogo, em dar tudo para ganhar os 3 pontos. E depois logo se verá.
Sim, porque os portugueses da Argentói, que estão no segundo lugar, ainda não atiraram a toalha ao chão, não é?
Exatamente. Exatamente. Conhecendo o Argentói como é, eles não vão desistir, só vão até a última gota, como se costuma dizer.
Muito bem. Ora, que a minha memória não me traia, é um facto histórico, como já referiu o Rafa, até agora nenhum clube ainda conseguiu vencer este campeonato 5 vezes consecutivas.
Eu acho que sim, é assim, eu até acho que 2 vezes consecutivas, até também não tenho a certeza, mas 3 vezes, 4 vezes e possivelmente agora o pentacampeonato. Tenho a certeza absoluta que este grupo de jogadores, que esta direção, que este clube vai ficar sem dúvida na história da Liga e pode, é um bocadinho arrogante da minha parte dizer isto, mas tenho muitas dúvidas que alguém consiga bater estes recordes e estes feitos que estamos a alcançar. Mas também só pensamos em nós mesmos e vamos agora em busca do pentacampeonato e quem sabe para o ano ir em busca de mais.
Ora, quero deixar aqui algumas dicas sobre o vosso segredo. Qual é o vosso segredo para se manterem neste alto da competição?
Sabe, no início desta época nós estávamos declarados como enterrados. Estávamos mortos para os nossos adversários. O Vélizy era o passado, que ia ser o fim do ciclo do Vélizy, e realmente este ano começámos um bocadinho mal o campeonato. tivemos jogadores importantíssimos com lesões muito graves. Ainda hoje em dia recentemente perdemos um jogador muito importante da nossa equipa que vai ser operado e que vai estar de fora durante algum tempo e que vai ser importante agora para a fase final da época. Assim como ele, outros jogadores que, pelo menos mais dois ou três, que importantíssimos, que eram pilares da equipa e que também estão sujeitos a operações. O segredo é isto mesmo, é nós, quando entramos dentro de campo com a camisola de Vélizy, vamos até ao limite. Vamos até ao limite, deixamos a nossa, entre aspas, a nossa vida em campo, morremos uns pelos outros, somos verdadeiramente uma família. E depois, claro que há qualidade individual dos jogadores, há qualidade de quem dirige a equipa, o treinador, há muita exigência da parte do treinador e de toda a direção e sobretudo há uma grande exigência entre nós mesmo, entre colegas de equipa, onde estamos sempre a cobrar uns aos outros e é esse o segredo, é muito trabalho, é união, é sermos verdadeiros uns com os outros e eu acho que não há segredo no futebol. Quando existe qualidade, quando existe estes fatores todos que acabei de mencionar, tem tudo para correr bem.
Ora, Rafa, na taça de CDM vão encontrar os vossos vizinhos de Saint-Cyr-Luz nas meias-finais, dia 26 de Abril. Também faz parte do vosso objetivo reconquistar, porque este troféu já o conseguiram há dois anos, vai ser um dos vossos objetivos aussi, também de reconquistar este troféu?
Estaria a mentir, chegando às meias finais da competição, estaria a mentir dizer que não é um objetivo. Posso dizer que no início da época o nosso objetivo assumido é sermos campeões. E a taça, logo se vê, jogo a jogo, é mesmo esse o nosso sentimento, é mesmo essa a nossa mensagem interna, a taça vai-se jogando, jogo a jogo, encarando como mais um jogo, mais uma final e passo a passo, sem grandes pressões, sem grandes expectativas. Agora estamos na meia-final, tivemos uma meia-final muito difícil contra uma excelente equipa, o Val d'Europe. Conseguimos ganhar, agora estamos na meia-final, vamos defrontar uma boa equipa também, que é o Saint-Cyr, uma equipa conhecida para nós, que tenho a certeza que vão vir com muita ânsia de vencer a nossa casa, como qualquer equipa que hoje em dia joga contra o Vélizy, é assumidamente o alvo a bater de todos os adversários, o que é normal, por isso nós temos de estar sempre em alerta para contra todas as equipas, encarar todos os adversários da mesma forma, como sempre fazemos, e a meia-final é apenas mais um jogo, já estamos habituados a este tipo de jogos. Eu estou no clube há cerca de 8 anos, talvez 8, 9 anos, se não estou em erro. Esta vai ser a quarta ou quinta meia-final que vamos jogar da taça. Por isso, são palcos que já estamos habituados e encaramos. Neste momento nem sequer pensamos nisso. Neste momento é o campeonato a nossa prioridade. É tentar ganhar o jogo de amanhã. Esperar que os adversários escorreguem. Se não escorreguem, esperar pelo próximo jogo. Para tentar alcançar o objetivo o mais rápido possível.
Muito bem. Já agora, também gostaria de falar consigo, Rafa, sobre a Liga Europa, onde temos o Porto e o Braga. Qual é o seu sentimento sobre estas equipas nas competições da UEFA?
Antes de falar da Liga Europa, queria falar da Liga dos Campeões e queria dar os parabéns a todos os sportinguistas. Quero começar pela Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões é a competição mais importante do mundo, eu diria, e a mais competitiva, e o que o Sporting fez na semana passada, esta semana, foi um feito incrível e fantástico para o futebol português. Tinha muitas dúvidas que o Sporting pudesse concretizar esta remontada histórica e fê-lo, e de que forma. foi um Sporting com uma intensidade alucinante. Nunca vi uma equipa do Sporting com tanta intensidade, com tanta fome de vencer. Muito mérito do Sporting e os muitos parabéns a todos os Sportinguistas. Igual para o Sporting de Braga, que também conseguiu uma remontada em 30 minutos, não estou em erro. Um Braga que para mim já faz parte dos quatro grandes. Hoje em dia não são três, são quatro grandes. O Braga que tem-se afirmado ano após ano, tem sido regular, tem-se intrometido na luta pelo título, já tem ganho algumas competições internas, falta o campeonato. Na Liga Europa já esteve uma vez na final e algo me diz que este ano vai lutar para lá chegar e tem muitas possibilidades de lá chegar. Também os parabéns ao Braga por isso e muito feliz pela vitória do Braga na Liga Europa.
E Rafa, um Braga que pode causar grandes problemas amanhã ao Porto para o campeonato.
Exatamente, mas antes de chegar aí ao campeonato também quero deixar uma palavra para o Porto com o clube, dar os parabéns também ao Porto pela vitória contra o Stuttgart. O Stuttgart que está no pódio da Bundesliga, não é uma equipa qualquer, e o Porto, que tem feito uma rotação na Liga Europa, ainda neste jogo, jogou com oito não habituais titulares, ou seja, oito suplentes. É uma grande vitória, muito complicada. Quem viu o resultado enganador, um grande Diogo Costa, e muitos parabéns ao Porto. E depois de um ano tão difícil na época passada, quem diria que hoje o Porto estaria nas frentes todas como está. Em relação ao jogo da manhã, claro que sim, vai ser um jogo muito difícil. Este ano o Benfica e o Sporting já lá deixaram pontos na Pedreira e amanhã vai ser um jogo muito, muito complicado para o Porto. O Braga é das melhores equipas a praticar futebol em Portugal. Um futebol muito atrativo, um futebol muito romântico, à imagem do treinador. Espero muitas dificuldades para o Porto, mas também espero muitas dificuldades para o Braga. O Porto nos últimos jogos tem voltado ao nível que apresentou no início da temporada. E no fundo espero uma vitória do Porto. É uma vitória que, a meu ver, é muito importante. Se o Porto conquistar a vitória, dá um passo de gigante na luta pelo campeonato. Se perder pontos, vai haver uma tremideira até ao final da época.
Fica o campeonato relançado.
Exatamente.
Rafa, obrigado por ter estado connosco aqui no Desporto Associativo. Tenho um
obrigado, eu.
Bons resultados e boa continuação aí para os dados de Verdes e boa tarde.
Muito obrigado, um grande abraço para vocês todos.
Igualmente. Ora, os portugueses de Vélizy, que estão no primeiro lugar do campeonato de Liga Regional de Paris-Île-de-France CDM na primeira, no Regional 1, e que amanhã têm jogo às 9 da manhã em Manucourt, no estádio Jorge Galois, frente à equipa do Manucourt, que por sua vez são lanterna vermelha no campeonato. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para irmos depois até Ivry, efetivamente, à conversa com Lafayette Rodrigues, dirigente do Ivry Desportiva Vimaranense. Até já. Alfa. Rádio Alfa. Ora, cá estamos novamente para irmos até a Ivry Desportiva Vimaranense, à companhia de Lafayette Rodrigues. Boa tarde, Lafayette.
Olá, boa tarde a todos.
Ora, Lafayette, o Vimaranense, ou por outro, o Ivry Desportiva Vimaranense, ganharam em casa dos portugueses de Argentói por 2-1, vitória que vos aproximou a menos um ponto do quarto classificado, que tem a menos 21. Vocês têm 20 pontos na nona posição, foi uma boa vitória.
Claro que sim, é sempre bom ganhar, principalmente que eles estão em segundo lugar, e que, portanto, toda a gente sabe que eles são equipas difíceis de ganhar, sobretudo em casa deles. Acho que fizemos uma boa exibição e estamos na boa rotina para chegar aos lugares cimeiros, que não tem sido fácil este ano. Temos altos e baixos e felizmente contra as grandes equipas estamos sempre lá, como se diz cá, ao rendezvous.
Lafayette, viu-se efetivamente o Vimaranense no princípio da temporada que andou sempre nos lugares cimeiros, depois repentinamente começou a cair na tabela classificativa, esteve mesmo praticamente na zona de despromoção, agora está a subir novamente. O que é que vos aconteceu? O que é que, na realidade, o que é que aconteceu à equipa?
É fácil, quando há jogadores que se lesionam e que passam um tempo muito fora dos jogos, certa motivação. Acho que os jogos contra os nossos rivais, inclusive contra o Braga, proporcionou-nos um jogo diferente. Começamos a ganhar mais ambição e mais confiança. Cada um deles, dos jogadores que são essenciais na equipa, tiveram bem, e pronto, faz com que consigamos estar já mais perto dos lugares lá em cima e mantermos esta divisão. Claro, não é fácil.
Ora, mas venho novamente a esta vitória em casa dos portugueses da Argentoy, que são os segundos classificados. Ir ganhar a casa deles criou uma certa surpresa nas perspectivas que deste jogo.
Quando se ganha quando se joga contra o Vimaranense, pode-se esperar tudo, porque sempre fomos uma equipa que jogámos sempre lá nos lugares mais altos, e estes jogos, principalmente com equipas que praticam bom futebol, como é o caso do Vélez e do Argentin, é sempre, pronto, para os jogadores é sempre um challenge de ganhar contra eles e jogar contra eles.
Ora, matematicamente, para vocês já está fora de questão de chegarem ao primeiro lugar, porque
sim, claro,
já não conseguem alcançar os portugueses de Vélez, mas o vosso principal objetivo agora é fugir à despromoção ou é determinar realmente nos 4, 5 primeiros?
Principalmente é fugir à despromoção, e acho que já estamos longe dela. Mas principalmente é chegar o mais alto possível para dar motivação aos jogadores para o ano que vem.
E isso passa...
Sobretudo para o jogo da taça, que ainda lá estamos e fizemos uma boa vitória contra o Villejuif. E acho que é bom continuar neste elenco para chegar lá mais acima.
E isso passa já pelo jogo da manhã, em que vocês recebem o Servon, que é o oitavo classificado. Vocês são nonos, 20 pontos para as duas equipas. Portanto, amanhã é um jogo que pode valer até mais do que 3 pontos, praticamente, relativamente ao adversário.
Claro, obviamente. E é uma equipa muito forte, que, por exemplo, em casa deles eles são muito fortes. Amanhã será em nossa casa e faremos tudo para poder alcançar a vitória, que é o principal objetivo.
Ora, o jogo amanhã é no Estádio Lenin, em Ivry-sur-Seine, a partir das 9h. Convidamos todos os que queiram ir assistir a um bom jogo de futebol entre o Ivry Desportiva Vimaranense e o Futebol Clube de Servon. Vamos falar também da taça, vocês que ainda estão qualificados, ainda, e espero que continuem até ao final. Estão na corrida entre as quatro equipas portuguesas, porque é um quarto final também, um inédito, 100% português, quarto-final da Taça CDM de Paris-Île-de-France, recebem os portugueses da Argentoy. Aqui está novamente um jogo entre a vossa equipe e os portugueses da Argentoy, mas desta feita para os quartos-final da Taça.
Sim, e espero que seja a vitória para o nosso lado e que façamos o mesmo jogo que fizemos lá em casa deles. E não será fácil, porque é um jogo de Taça e tudo é possível. Ter a disponibilidade do treinador, os jogadores essenciais para nos levar a caminho da vitória, porque não, mais uma vez, ir ganhar esta taça que já ganhamos no ano passado.
Ora, ir ganhar esta taça quer dizer vencer este jogo e depois vencer a final, que será frente a os portugueses Vélez ou San Cirluso, o vencedor deste jogo, não?
Claro. Exatamente.
Recordo aqui então os jogos das meias finais, Exato, meias finais do jogo da Taça de Paris e Ile-de-France CDM. Ivoeira Desportivo Vimaranense recebe os portugueses de Argentói e os portugueses da Vila Izia recebem o San Cirluso, isto no domingo 26 de Abril, a partir das 9h30. Portanto, aqui fica encontro marcado para estes dois grandes jogos que vai levar por de certeza uma equipa portuguesa a vencer a Taça de Paris e Ile-de-France CDM mais uma vez.
Sem dúvida. E esperemos que sejamos nós.
Não digo o contrário. Ora, quanto agora falando mais propriamente do futebol profissional, sabemos todos que o Ivoeira Desportiva Vimaranense é um representante do Vitória Sport Clube de Guimarães, jogam daqui a pouco frente ao Benfica no Estádio da Luz. Qual é a sua expectativa para este jogo?
Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque o Vitória tem passado nos momentos um pouco infelizes, com a mudança de treinador também, e quero dar os meus parabéns já tanto ao Lameiras, porque era o treinador interino da equipa B, na qual tem lá uma equipa técnica bastante boa, porque tem lá um jogador que passou pelo Vitória, que toda a gente conhece, o Tito, e que é um grande amigo, e acho que está a fazer um bom trabalho desde as camadas jovens até agora o patamar que ele está. Mas com estes problemas tem tudo o Vitória, não será fácil, porque o Benfica também não pode perder pontos, porque senão pode esquecer o campeonato de vez, e estará à espera, claro, que o Braga faça também pontuação contra o Porto para poder se aproximar mais do Porto, e também não vai ser um jogo fácil nem para uns nem para outros, que o Braga está a disputar um bom futebol, inclusive a ver o que eles fizeram.
E o Braga? O Braga, que vem tal como o Porto da Liga Europa, mas o Braga tem mais um dia de descanso relativamente ao Porto, que pode fazer uma diferença nas pernas dos jogadores.
É certo, pode. Assim, sinceramente, claro que um jogador que tem 24 horas a menos, a mais, tem uma recuperação mais forte e pode jogar com isso, mas embora o Porto tivesse feito muitas mudanças no jogo da Liga Europa, pode contar com jogadores com mais qualidade, entre aspas, embora eu acho que o Porto tem um banco muito forte e tem uma equipa muito forte. E seja ele qual for, acho que dá sempre o máximo. Eu vi o jogo, estive no Estádio Luz, vi o jogo contra o Benfica, e eles, não vou dizer que massacraram o Benfica, mas eles têm uma equipa brutal, que na aceleração eles podem partir um jogo em pouco tempo.
Muito bem. Já agora, Lafayette, também gostaria de destacar consigo, que eu ainda não fiz com convidado nenhum, a seleção nacional. O selecionador nacional Roberto Martinez anunciou ontem os 26 jogadores que vão representar Portugal nos jogos amigáveis com o México e os Estados Unidos, dia 29 de março e 1 de abril, respectivamente, sem Cristiano Ronaldo, que está lesionado, e nota-se também a ausência de Bernardo Silva e do Rubén Dias. Relativamente aos outros jogadores, há algumas surpresas que, na sua opinião?
Há uma que esqueceu-se de mencionar, ir a estes jogos só com um defesa esquerdo, embora tanto um como outro lateral direito podem fazer essa função. Acho que deixar o Guerreiro fora, acho que até nem está a fazer um mau campeonato, talvez seja uma opção um bocado arriscada, porque toda a gente sabe os problemas físicos que tem tido no Paris Saint-Germain, e pode dificultar a ala esquerda de Portugal. Agora as escolhas são dele, ele é que está lá para ver. Outra surpresa também, que não é surpresa, porque o Guedes está em boa forma e tem feito bons jogos pelo Real Sociedade, acho que também me causou alguma surpresa, mas nem por tudo é surpresa, porque é um jogador que eu sempre acreditei que,
que podia fazer grande carreira, principalmente quando surgiu no Paris Saint-Germain. Toda a gente criava nele grandes expectativas. Não foi o caso, mas acho que é um bom jogador e é um jogador de seleção.
Ora, quando olhávamos antigamente para a nossa seleção, praticamente não havia jogadores nenhuns que jogassem no campeonato em Portugal. Agora olhamos para esta composição, esta lista dos 26 convocados, e nota-se que há 9 jogadores que jogam nas equipas portuguesas. É uma boa mais-valia para a evolução do futebol nacional?
Claro que é um bom sinal, principalmente olhando as equipas, vamos a dizer o quarteto principal, que muitos deles jogam com 2, no máximo 3 portugueses. Isto quer dizer que o futebol português está à vista o que têm feito as equipas portuguesas nas competições europeias, inclusive a Liga dos Campeões, e o feito do Sporting foi enormíssimo. O Sporting, ninguém, penso eu, os Sportingistas, claro, que esperavam, mas que ninguém palpitava que eles conseguissem fazer esta remontada, principalmente com 5 golos de diferença. É mesmo um feito histórico para Portugal, e o Sporting pratica um futebol incrível, que ele conseguiu encostar às cordas a equipa do Badoglin, sem que eles saíssem do campo deles, vamos dizer, em 80 minutos. Eles, a não ser aqueles 10 primeiros minutos que tiveram aquela bola à trave, basicamente eles não tiveram uma só ocasião. E acho que é muito bom para o futebol português e para a pontuação, claro, no ranking da UEFA para o nosso país, que nos pode trazer 3 equipas, que nos pode, não, já é certo, 3 equipas para a Liga dos Campeões para o ano que vem.
Muito bem, Lafayette Rodrigues, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo.
Obrigado
mais
eu.
Uma vez, e boa continuação para a vossa equipa.
Igualmente, bom jogo para a Vitória, e um abraço para todos os ouvintes e para todos os vitorianos.
Igualmente, um abraço para todos vocês, igualmente aí no Desportivo de Vimaranense. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
O Inverido Desportivo Vimaranense, como realçámos, recebe amanhã o Futebol Clube Cervon para mais uma jornada de campeonato no Estádio Lenina, em Ivrice Océano, a partir das 9 horas, perdão. E para dizer ainda que nas meias finais da Taça da Liga de Paris Ildefonso, CDM, são 4 equipas portuguesas envolvidas. O Inverido Desportivo Vimaranense joga em casa com os portugueses Argentói, e os portugueses de Vilizi recebem o San Cirduzo, isto no domingo 26 de abril. Quanto ao conjunto dos jogos agendados para amanhã de manhã no Campeonato da Liga de Paris de Regional de Ile-de-France, CDM, no Regional 1, temos portugueses de Vilizi que vão a Manicur, Minhotos Braga jogam em casa do Futebol Clube de Champigny 94, portugueses de Gares recebem o Relais Crayola Obel, portugueses de Argentói deslocam-se ao Paris Saint-Germain, e Ivrea Desportiva Vimaranense recebe o Futebol Clube de Cervon. No Grupo A do Regional 2, portugueses Pé Vivre de Argentói joga em casa frente ao AC Trielle, Villejuif recebe o Arcop de Nanterre, Futebol Clube de Saint-Denis Cosmoça joga em casa do AS Portugueses de Plaisir, e San Cirluso tem a deslocação à casa do Estrela Desportiva Saint-Pri. No Grupo B, portugueses de Ulisse jogam em casa do Safran na Vila Rocha, franco-portugueses de Villiers recebem o Supreme Bélier, portugueses de Antony recebem o Racing Clube de Perrel-en-Brie, e um derby português entre o La Portuguesa de Porto, que recebe o Grupo Desportivo Os Minhotos, isto no estádio Jorge Furon, em Neuilly-sur-Marne. E foi assim que chegámos ao ponto final da emissão de hoje. Vai embora. Fico por aí, porque agora vou passar a bola ao Manuel Alexandre, que vai ficar na sua companhia para vos levar até ao Estádio da Luz para acompanhar o Benfica Vitória Sport Clube de Guimarães, jogo da 27ª jornada do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Da minha parte, votos de uma boa semana em companhia da Rádio Alfa. Até sábado. Boa tarde.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio...
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.